está aqui ninguém ao meu lado, alguma razão especial?
Não, não.
Então, Raul, não se importa de sentar.
Estávamos à espera de ver.
Sou o Dr. Isaías Chamacuva, Dr. Alcides Chacala. É sempre um grande acontecimento e uma grande alegria para a Comissão de Negócios Estrangeiros poder contar com a vossa visita e com a vossa presença. O Dr. Alcides Chacala é um nosso visitante frequente. Vamos, através dele, mantendo-nos informados acerca da situação que se vive em Angola. E os senhores estão cientes de que são sempre bem-vindos a esta casa e julgo que posso, em nome dos grupos políticos aqui representados, no caso o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, é natural que no decorrer dos próximos minutos outros partidos se juntem a nós, dar-vos as boas-vindas e convidar-vos então a trazerem-nos informações sobre a situação complexa, os tempos complexos que se vivem neste momento em Angola e com isso contribuírem para a formação da nossa capacidade de avaliação sobre tudo o que diz respeito a Angola. Porque tudo o que diz respeito a Angola nos diz respeito a nós. Tudo nos interessa, nós bebemos as informações na esperança de um conhecimento mais denso e mais complexo da situação do vosso país. Sr. Doutor, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu começaria por apresentar os nossos respeitosos cumprimentos e a apresentar os meus companheiros. O Dr. Chacala já é conhecido, como disse, é um visitante frequente aqui a esta casa. O Sr. Hermenegildo é membro da nossa representação aqui em Portugal. Aliás, foi o representante até há pouco tempo, mas temos agora o Sr. Furtado, que é o atual representante da UNITA junto da comunidade angolana em Portugal. Ele já é um diplomata de carreira, digamos assim, representou a UNITA durante mais de 20 anos em Marrocos, depois, no quadro do governo da Unidade e Reconciliação Nacional, foi embaixador de Angola no México, e desde que o governo da Unidade e Reconciliação Nacional terminou, tem estado aqui em Portugal e ultimamente então passou a ser o nosso representante de novo aqui em Portugal. É um prazer e uma honra para nós estarmos aqui. Já não visitamos esta casa tantas vezes como o Dr. Chacala, mas estivemos aqui, se eu não me engano, há um ano. E o nosso propósito é sempre apresentar o nosso ponto de vista sobre o nosso país, que é um país que, ao fim e ao cabo, acaba também por ser pátria de muitos portugueses. Nós temos dito que entre Angola e Portugal, mesmo quando há zangas, é como quando há zangas entre os primos. Zangam-se, mas eles são todos da mesma família e, de facto, ligam-nos laços não só históricos, mas culturais e até sanguíneos. De modo que é um prazer, como disse, e é uma honra também estar aqui. A situação no nosso país, neste momento, é, de certo modo, difícil e complicada. Na nossa maneira de ver, enfim, nós evoluímos para esta situação de uma forma, dizemos nós, na oposição, de uma forma deliberada. Há várias situações que nós teríamos evitado. Aliás, a oposição em Angola sempre alertou o nosso governo por causa dos caminhos que estavam a seguir, mas, infelizmente, nem sempre houve a atenção, houve o cuidado de ouvir as opiniões, e eu diria mesmo não só da opinião, da oposição, mas também da sociedade civil. De modo que fomos evoluindo lentamente para esta situação, até que, a partir, digamos, de meados de 2014, de facto, tudo se agravou. Ora, o que nós considerávamos, portanto, uma crise inicialmente financeira, parecia ser apenas uma crise financeira, evoluiu em determinado momento para uma crise económica também, que foi se transformando a pouco e pouco para uma crise também política. Nós estamos a entrar, de facto, numa situação, diria mesmo, político ou sociopolítica. Estamos hoje numa situação em que partidos com a responsabilidade da UNITA têm de se guiar pela prudência e pela responsabilidade que acarreta, mas se não fosse isso, nós teríamos mais problemas em Angola. É verdade que nós pagamos uma fatura muito alta por isso, porque a sociedade olha para a UNITA como um partido de grandes responsabilidades, que devia tomar decisões no sentido daquilo que, de uma forma geral, o cidadão comum pensa ser a melhor via, mas nós temos uma experiência já larga de um país desavindo, de um país cheio de problemas, e achamos que, ao fim e ao cabo, os problemas se resolvem é na paz, quando há tranquilidade, é quando há a possibilidade de se resolver melhor os problemas. Portanto, não vale a pena incorrer pelas vias de manifestações, enfim, tumultos na rua, porque com o nervosismo que já existe, situações dessa natureza podem levar a outras situações mais complicadas ainda, e já não é de desejar para o nosso país. Portanto, este aspecto político é importante que seja compreendido, não só porque na avaliação da correlação de forças que se faz em relação à Angola, acabamos por ouvir, não só no interior do nosso país, mas também fora do país, que os partidos políticos da oposição são fracos, não há possibilidades de alternativa, não há ali alguma força que possa, de facto, confrontar o MPLA, e não há dúvidas que isso acaba, de certo modo, por ser também prejudicial à própria UNITA, neste caso. Mas nós preferimos esta prudência, preferimos explicar ao povo, aos cidadãos, que as manifestações de rua nem sempre dão resultados, e se até olharmos para aquilo que aconteceu recentemente no norte da África, lá onde isso deu resultado, acabou por se transformar depois numa confusão. Os governos caíram, mas os problemas, em certos casos, se agravaram. Pensamos que não estamos longe das eleições, nós esperamos ter eleições no próximo ano, se tudo correr bem. E o tempo que nos falta para as eleições deve ser aproveitado para nos organizarmos melhor, para enfrentar com maior êxito as próprias eleições. Esta é a via que nós preferimos, mas dizia eu que a situação evoluiu Socialmente, do ponto de vista social, estamos num ponto em que o governo nem consegue sequer comprar ou abastecer os hospitais com medicamentos, numa altura em que há uma epidemia de febre amarela e a malária se alastra de formas que mata centenas de pessoas por dia, isto só em Luanda. O governo publica dados que, na realidade, são diferentes daqueles que acontecem. E nós fizemos até uma investigação neste caso. O governo, por exemplo, estava a falar em 200 e poucas mortes no espaço de 2 meses, quando, na nossa investigação, feita não só junto dos hospitais, mas também à porta dos principais cemitérios, nós vimos 5 mil e tais mortes nos cemitérios, a partir das portas dos cemitérios. Malária e febre amarela. Malária e febre amarela. E a partir dos hospitais foram 2 mil e tal mortes. Mas nós só fomos para 4 hospitais principais, não fomos às clínicas privadas, nem aos outros, outras clínicas, outros centros de saúde que estão distribuídos pelos bairros. Dos cemitérios também só fomos a 7 cemitérios principais, não fomos a outros cemitérios, nem a cemitérios ilegais. Em Luanda há desse tipo de cemitérios que a população utiliza. Portanto, para dizer que num caso desses o governo não consegue sequer comprar medicamentos, eu pessoalmente visitei um dos hospitais e aquilo que se vê ali é pura e simplesmente dramático. O paciente, os parentes do paciente têm de ir às farmácias que também já não têm medicamento suficiente por causa da demanda, mas têm de ir aos hospitais, às farmácias, comprar medicamentos quando os encontram e trazer para os hospitais, onde o pessoal médico também já não é suficiente para fazer face à quantidade de doentes que aí estão. Nós chegamos a sugerir ao governo até que declarasse um estado de calamidade ou de emergência e pedisse apoio a outros países, porque haverá certamente países interessados em apoiar Angola. A quantidade de mortes que eu mencionei aqui ultrapassa de longe mortes que houve nos países que tiveram a epidemia de ébola. E esses países contaram com, e é uma doença mais perigosa do que aquela que nós temos em Angola, mas contaram com a solidariedade internacional. Ora, quando nós reduzimos o número de mortes e não levamos em conta, de facto, o drama que o país vive, também ninguém vem a nosso socorro. Mas esta é a realidade social no país, que, em certa medida, também, como já disse no princípio, evoluiu de uma forma que toda a gente sabia o que ia dar. O saneamento da cidade de Luanda, aliás, um pouco por todo o país está assim, mas Luanda em especial, era já há uns meses muito mal. E nós todos chamamos a atenção, não só ao governo, mas às autoridades sanitárias, do que poderia acontecer. E está a acontecer agora. Portanto, também evoluímos para esta situação de uma forma, diríamos, deliberada, desleixo, mas tudo isso leva, de facto, a população, leva os cidadãos a pensarem que o governo entrou em colapso, não se sente a ação administrativa no país. Esta é a situação. Nós também fazemos questão de pôr o nosso ponto de vista sobre as nossas relações com Portugal, digo, nossas de Angola e Portugal. Achamos, como disse a começar, que as relações, os portugueses e os angolanos têm esses laços culturais, históricos, de sangue, e, naturalmente, quando há uma relação intensa bastante próxima, problemas podem surgir aqui e acolá. Mas nós fazemos saber ao nosso governo a necessidade, de facto, de manter sempre o espírito de diálogo, porque é dialogando que se ultrapassam os eventuais problemas, as eventuais dificuldades que possam surgir no nosso relacionamento. Achamos que Portugal tem um papel muito importante a desempenhar em Angola, sobretudo nesta fase em que procuramos não só ultrapassar os problemas que existem do ponto de vista económico, mas também em várias outras áreas, na própria educação, por exemplo. Angola ainda se debate com falta de pessoal qualificado no ensino, ao nível de professores. Há tempos houve, eu creio, queremos um acordo que até permitia professores portugueses irem lecionar para Angola. Era, de facto, uma necessidade. É ainda uma necessidade. Tudo isso, portanto, reforça essas nossas relações. Vemos a escola portuguesa, de facto, a expandir-se em Angola. É algo que beneficia também os angolanos. Mas tudo para dizer que há, de facto, esta necessidade de pôr de parte pequenas querelas que às vezes resultam do nada e avançarmos na consolidação das nossas relações. Eu terminaria por aqui, talvez se houver algo pertinente que eu tenha deixado, os meus colegas podem me complementar, mas também as perguntas que quiserem colocar certamente seriam bem-vindas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ficaria só por uma ou duas coisas. O Presidente foi exaustivo na sua análise, na sua reflexão. Sobretudo, deu ênfase nesta perspectiva das relações entre os dois países, que tem de ser aprofundada e consolidada. Eu diria, talvez uma ou duas, dizer que a UNITA celebrou 50 anos de existência, no passado dia 13 de março, portanto é uma caminhada longa, somos um partido adulto, com muita experiência, é pronto para assumir as novas responsabilidades no quadro das mudanças que se aproximam. Portanto, as mudanças vão mesmo ocorrer no nosso país e nós entendemos que a crise atual contém oportunidades. É neste quadro que Portugal pode, de facto, ajudar, com apoio diplomático também e moral, para que esta mudança permita criar-se um ambiente que venha a reforçar a necessidade de se criar instituições democráticas no quadro da separação de poderes. Porque o nosso entendimento, por este quadro aqui descrito, é que o partido atual no poder está mesmo no fim da sua caminhada. Agora é preciso pensar nas alternativas, mas eu vou deixar mais tempo para as questões que eventualmente irão ser levantadas para animar esta nossa reflexão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado José Cesário, do PSD, vai usar a palavra.
Sr. Presidente, concordar, eu vou dividir a intervenção com a Sra. Deputada Ângela Guerra. Bem, eu quero cumprimentar o Sr. Presidente, o Dr. Alcides Sacala, os restantes membros da delegação da UNITA, como coordenador do grupo parlamentar do Partido Social Democrata nesta comissão, naturalmente quero dirigir-vos uma saudação muito especial, muito amiga. Estou aqui acompanhado pela deputada Ângela Guerra, que é um dos deputados do grupo parlamentar que acompanha exatamente as questões da Cplp, como membro da delegação à Assembleia Parlamentar, e depois ela vai também ter oportunidade, de uma forma muito breve, de vos dirigir algumas palavras e colocar pelo menos uma questão. Revejo-me em absoluto nas palavras que disse relativamente às relações entre Portugal e Angola. Independentemente dos pequenos arrufos, a verdade é que todos os portugueses são um pouco angolanos e nós também sentimos que os angolanos também se sentem sempre muito como, um pouco como portugueses. Os nossos povos têm uma relação de enorme proximidade. E às vezes as pequenas divergências que surgem entre governos, evidentemente, têm de ser naturalmente ultrapassadas. Também é natural que vão surgindo, mas têm de ser sempre ultrapassadas em nome dessa relação, que é uma relação histórica, mas é uma relação muito do dia-a-dia, uma relação muito presente. Não é uma relação do passado, é uma relação do presente e muito virada, muito projetada sempre para o futuro. Bom, e exatamente por isso que nós sentimos também muito os problemas de Angola como nossos. Não é? E é também por isso, não é por acaso que está tanto português em Angola, que as empresas portuguesas se relacionam tanto com Angola, com as empresas angolanas, tanto com a sociedade angolana, não é por acaso que os homens da cultura, as mulheres da cultura portuguesa também têm tanta interação com o povo angolano, e o contrário é exatamente válido relativamente aos angolanos em relação à sociedade portuguesa. Bom, eu vou ser breve, vou-lhe deixar apenas aqui duas ou três questões que gostaríamos de ter a perspectiva da UNITA relativamente a elas. Bom, em primeiro lugar, como sabem, criou-se na sociedade portuguesa alguma polémica, alguma ansiedade face a alguns acontecimentos recentes verificados em Luanda, particularmente com a detenção de alguns ativistas, falando assim, da sociedade angolana e os processos judiciais que se lhe seguiram. Gostaríamos de ter uma opinião do Sr. Presidente, da UNITA, não é propriamente dos processos em si, que esses nós compreendemos, mas é mais do impacto que esses acontecimentos podem ter na sociedade angolana. O que é que isso representa, efetivamente, no âmbito da sociedade angolana, que é a expressão, até onde é que vão esses movimentos sociais? A segunda questão que lhe coloco tem a ver muito com estas polémicas recentes relativamente à presença, sobretudo no sistema financeiro português, e as consequências que isso tem no próprio sistema financeiro angolano, a presença aqui de angolanos, particularmente os casos mais conhecidos, é evidente, e qual que impacto é que vêem, que acham que estas polémicas podem vir a ter também em Angola, na opinião pública angolana, o modo como Angola, ou a opinião pública angolana olha para isto. E a questão decisiva para nós, evidentemente que Angola tem problemas, como Portugal também tem. Um dos maiores problemas, porventura, será a falta de diversificação da respectiva economia. Haverá uma excessiva dependência, sobretudo, do setor energético, do petróleo. Acham que está a haver... Está a ser feito alguma coisa no sentido da economia se diversificar, poder haver investimento noutros setores, poder haver, obviamente, mais criação de emprego, de maneira que nós entendemos que só pela via do emprego é que se resolvem os problemas sociais. Não vale a pena dar-nos a iludir. Não é? Só com desenvolvimento económico é que nós podemos resolver os problemas mais graves em termos sociais. Acham que está a haver alguns resultados, algum trabalho, efetivamente, nesse domínio que possa, no médio prazo, vir a gerar algumas expectativas? Pela minha parte, fico por aqui. E agora a Sra. Deputada Ângela Guerra vai brevemente dirigir-nos algumas palavras.
Muito obrigado, caros colegas, Sr. Presidente. Com a sua autorização, cumprimento naturalmente Vossas Excelências, é um gosto tê-los aqui entre nós. Devo-vos dizer que visitei por duas vezes recentemente Angola e senti-me literalmente em casa e, portanto, para mim também hoje receber-vos aqui é um gosto. O meu colega José Cesário já vos disse, eu sou membro da Assembleia Parlamentar CPLP e integro a Rede Parlamentar de Mulheres, que, como sabem, funciona paralelamente a esta Assembleia Parlamentar. Estivemos há duas semanas em Brasília com os vossos representantes de Angola, viemos de lá com grandes expectativas no futuro. Eu sou também a coordenadora dos deputados do PSD em matéria de igualdade de género e da saúde. E porquê é que eu vos digo isto? Não é que vos interesse particularmente, mas devo-vos dizer que em matéria de saúde sexual e reprodutiva, e designadamente na Rede Parlamentar de Mulheres, nós temos o hábito e o bom hábito, na nossa opinião, de apresentar relatórios cada vez que nos encontramos sobre como é que se evoluíram os nossos números em cada um dos nossos países. Também porque há planos internacionais que foram implementados, designadamente, como sabem, a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, até 2015, e agora os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todos os países estão, em nossa opinião, muito bem a acompanhar. E devo-vos dizer que em matéria de... Agora, quando Vossas Excelências apresentaram estes dados, designadamente quanto às questões da resposta para as epidemias da febre amarela e da malária, as minhas orelhas levantaram-se naturalmente por ser mulher e por acompanhar estes temas. E porque, efetivamente, quando ouvi os relatórios apresentados por Angola, eu acreditei que aqueles dados me soavam quase à Noruega e à Dinamarca, porque o meu país não tem dados daqueles em algumas localidades e, portanto, fiquei com alguma expectativa de verificar efetivamente como é que as coisas aconteciam no local. Eu não acompanhei nenhum o ato eleitoral que outros meus colegas acompanharam em Angola, porque estava a acompanhar o de São Tomé, e, portanto, não verifiquei no terreno como é que as coisas estavam, mas, obviamente, falei com os meus colegas, que também me deixaram estas dúvidas. E, portanto, gostava de ouvir da vossa parte o que pensam sobre isto. Para além disso, gostava também de vos colocar a questão que o Sr. Presidente também aduziu ligeiramente, que tem a ver com os dados da frequência escolar e de como é que está a desenvolver a escola portuguesa lá. E ainda uma coisa que diz respeito à saúde e que tem a ver com o Plano Nacional de Vacinação. Como é que este plano está a ser implementado lá no vosso país e se efetivamente temos melhorias, se aquilo que nós ouvimos corresponde efetivamente à verdade. E por fim, porque tenho amigos, tenho colegas, tenho companheiros em Angola que naturalmente sabem, porque é constatável, basta passear-nos por Luanda para verificarmos isto, temos uma grande comunidade portuguesa lá. Como é que Vossas Excelências veem o acompanhamento e como é que veem a vida dos portugueses lá em Angola? Temos notícias que nos chegam todos os dias, que a vida lá não está fácil, naturalmente com a dificuldade de enviarem para as suas famílias o dinheiro que recebem lá todos os meses e portanto, como é que os senhores veem esta vida dos portugueses lá em Angola e se perspectivam algumas melhorias neste sentido? Muito obrigada.
Já agora, porque o tempo também já está avançado, eu aproveitava e fazia a minha intervenção final, e depois o Sr. Presidente teria a ocasião de fazer as considerações que lhe parecessem adequadas na sequência de tudo o que ficou dito. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que tomei boa nota do que ficou dito, sobretudo a respeito da degradação da situação médico-sanitária em Angola e, em particular, em Luanda, se bem compreendi. Sobre as dificuldades recentes no relacionamento entre Portugal e Angola, eu acho que Portugal e Angola também têm que se habituar à ideia de que, com uma maior integração económica, há mais problemas. Portanto, quanto maior for o grau de integração económica entre Portugal e Angola, e nós queremos que ela seja crescente, porque cada vez mais gente neste país, gente que pensa o país e que pensa o futuro do país e que pensa a história do país e que pensa ao longo prazo, pensa mais do que a semana que vem e as próximas eleições e tal, percebe que a aposta estratégica de longo prazo de Portugal não pode ser só europeia. E
E, portanto, Angola é o centro de uma estratégia regional portuguesa que não tem só a dimensão europeia. Tem uma dimensão europeia e tem outra dimensão. E nessa outra dimensão está Angola no centro. E o caminho tem que ser colaboração e vantagens mútuas. E nós temos que ser inteligentes e descobrir como é que maximizamos essa capacidade de nos auxiliarmos mutuamente. Num mundo onde ninguém dá nada a ninguém, temos que zelar pelos nossos interesses. E às vezes estes problemas que aparecem, desde que façam parte de um processo às vezes doloroso de integração económica, que é o que está a acontecer, e que é bom para Angola e que é bom para Portugal, eu acho que vale a pena passar por isto. Agora, se tudo isto seria mais fácil e menos dramático, e sejamos sobre isto muito claros, se o sistema democrático angolano fosse outro. Assim, são muito poucas pessoas a tomar decisões muito grandes. São muito poucas pessoas a interpretar o interesse do país, a interpretar o interesse coletivo e o interesse do povo. E é mais difícil o diálogo nessas condições. E os dramas às vezes atingem dimensões pessoais que não seriam possíveis se eles tivessem uma dimensão pessoal mais pequena e uma dimensão institucional maior. Nós somos transitórios. Nós vamos passar. E Portugal e Angola continuarão. E serão aqueles que vêm depois de nós que têm que continuar o nosso esforço para que a integração económica entre os nossos dois países continue a avançar no nosso mútuo interesse. Outra coisa que também nos continua a interpelar em relação a Angola é a dependência da economia angolana em relação ao petróleo. Várias vezes temos falado nisto, várias vezes os representantes da UNITA têm abordado este assunto. Muito tempo foi perdido sem que fossem dados passos no sentido de um país com uma riqueza como Angola, como é que continua com um grau de dependência em relação ao petróleo. Isto foi imprevidência, imprevidência. E eu interrogo-me se não é possível, no interesse, mais uma vez, dos nossos países, que capital português e recursos técnicos portugueses contribuam para a diversificação económica de Angola, que é um país tão rico, tão rico, tão rico. Não pode, na nossa perspectiva, porque podem acontecer fenómenos como estes que nós estamos a viver, ter uma economia tão dependente, 91% de dependência do petróleo. Eu percebo isto num país que é um areal ao pé do mar, como os Emirados Árabes Unidos. É um deserto ao pé do mar. Angola não é um deserto, é um paraíso fértil e rico. Portanto, não é possível, do nosso ponto de vista, a não ser por incúria, deixar que seja feita essa diversificação económica. Queria também fazer uma pergunta também sobre o problema que nós aqui chamamos do Luati. O problema do Luati, aqui, do nosso ponto de vista, é obviamente um ponto de vista parcial de quem tem uma certa perspectiva e um acesso parcial aos factos. Não vale a pena também termos ilusões sobre isso. Nós aqui temos acesso à informação que temos. O nosso problema com o caso Luati é que aqui em Portugal é quase impossível uma pessoa com os factos que lhe são imputados ser presa, quanto mais ser acusada, tudo para nós é isto, tudo isto é muito exótico. Como é que o homem acaba, que maldades andava ele a fazer com mais meia dúzia para se lhe aplicarem penas desta ordem de grandeza? Essa é a nossa estupefação, não é? Agora, é evidente que a situação, a evolução da situação política e da situação nacional angolana tem os seus altos e baixos, que estes episódios ocorrem. Mas o sobressalto português, digamos assim, em relação ao episódio Luati, o que é que seria desejável e confortável para Portugal? Era não se meter nada nas questões judiciais angolanas. Nada. Ou dizer assim, bom, matéria judicial não diz respeito. E, portanto, nós não temos nada a comentar as decisões dos tribunais angolanos. Isso é que era a solução perfeita. Perfeita para os tipos que pensam em negócios, para os tipos que pensam na relação a longo prazo, para os amigos do MPLA, para os amigos de não sei o quê. Isso era o ideal. O problema é que às vezes as coisas são tão extravagantes que é muito difícil. Era essa a incomodidade que aqui o meu colega, o deputado José Cesário, no fundo aludia, e eu queria subscrever a sua preocupação. Uma última nota para vos dizer que está aí a Lusa, e a Lusa vai querer falar connosco, portanto, para, não sei se já sabiam, se não, de qualquer maneira, para terem acesso isso em conta. Eu queria, por último, dizer o seguinte. Espero nisto ser acompanhado pelos meus amigos e companheiros aqui do Parlamento Português. O diálogo que este Parlamento tem mantido com a UNITA é muito importante. Porque nós não temos muitas fontes de informação não oficiais sobre o que se passa em Angola. Nós prezamos muito a informação que nos vai chegando através dos dirigentes da UNITA que têm a simpatia de querer falar connosco e de nos visitar. Serão sempre bem acolhidos, como aliás já sabem, e será sempre um gosto receber-vos e convosco trocar impressões sobre assuntos do interesse de Angola ou assuntos de interesse de Portugal, se a vossa curiosidade for nesse sentido. E mais uma vez agradecer ao Sr. Presidente a distinção de nos ter visitado. Muito obrigado.
Eu vou procurar responder aqui às questões que foram colocadas, mas começaria por agradecer, de facto, por terem levantado estas questões. Quando nós falamos perante amigos, perante entidades da comunidade internacional, muitas vezes evitamos entrar em alguns temas, de certo modo, já conhecidos, mas também polémicos, porque ao apresentar o nosso ponto de vista, muitas vezes parece que estaremos a fazer a nossa publicidade, a nossa propaganda. Mas, de facto, a situação em Angola é muito mais complicada do que aquilo que se fala na imprensa ou até nos contactos oficiais que ocorrem entre personalidades ou entidades de um e de outro país. Eu começaria por esta questão dos direitos humanos, que nós enquadramos no capítulo da observação dos direitos humanos em Angola. Ora, a governação angolana faz-se, na nossa maneira de ver, de uma forma que costumamos chamar um show. Sabe-se o que interessa à opinião pública internacional e monta-se o show em relação a esta opinião pública internacional. Mas, na prática, as coisas ocorrem de outra forma. A nossa Constituição, aprovada em 2010, por sinal, teve um capítulo bastante enriquecido, que é este dos direitos fundamentais, está bastante enriquecido. Naturalmente, foi obra dos partidos na oposição, da UNITA, essencialmente, foi uma luta, mas não há, de facto, do ponto de vista legal, do ponto de vista constitucional, não temos queixa. A Constituição está, de facto, com tudo plasmado, mas na prática as violações são constantes, ignora-se pura e simplesmente o que está plasmado na Constituição. De tal forma que, se de um lado Angola é oficialmente, formalmente, um Estado democrático e de direito, na prática estamos muito longe desta realidade, mas muito longe mesmo. Angola não se pode, em rigor, considerar um país de direito, um país democrático de direito, não se pode, porque as violações são de toda a ordem, mas de toda a ordem. E o seu presidente, o chefe do executivo, ele mesmo, que devia ser o principal garante da Constituição, viola a Constituição, quanto entende. E o facto de haver várias violações e o facto de a situação se deteriorar, o senhor presidente procura, pensa na sua cabeça, certamente acha que é utilizando a força que ele consegue manter-se livre dos seus críticos, livre daqueles que, eventualmente, tenham posições contrárias. De tal forma que os conhecidos revus, esses ativistas, não têm, de facto, desenvolvido ações ilegais que se possam considerar criminosas de forma nenhuma. O que fazem é algo que em toda a parte que seja democrática, lá onde a democracia é verdadeira, é o exercício normal dos direitos do cidadão. E muitas vezes eles o fazem na defesa da própria Constituição. Portanto, não faz sentido que esses jovens tenham sido condenados a penas tão pesadas como foram. Não há aqui nada. E isto é tão claro que as acusações, ou a acusação inicial, era de estarem a preparar um golpe de Estado. Já no fim do julgamento, essa acusação foi alterada como sendo da associação com malfeitores. Portanto, não faz sentido. E é importante mencionar aqui que, em Angola, a Constituição prevê a separação de poderes, mas não existe a separação de poderes. O poder legislativo depende completamente do executivo e o judicial também. Portanto, as ordens saem do titular do executivo e são essas ordens que se cumprem, mesmo quando os próprios juízes sabem que o que estão a fazer está errado. Portanto, só isso é que explica o que se passa com os ativistas. Passa-se, portanto, entre os ativistas está o Luati Beirão, que, ao fim e ao cabo, não fez nada. Não fez absolutamente nada. Os outros não fizeram absolutamente nada. Não se condena ninguém hoje, só por estar a ler um livro que está publicado. Está publicado. Ora, do outro lado, dizer que estavam lá em grupo a ler este livro, mas isso faz leituras em grupo, já há associações, portanto, não há crime nenhum. Do nosso ponto de vista, e esse ponto de vista em relação a tudo o que se passa no nosso país, o que nós precisamos em Angola é só da mudança. Porquê? Porque o que se passa ali é que o tirano chega a um ponto que, para se defender e para continuar a exercer os seus poderes, ele tem uma forma própria de agir. E acontece que nós não esperamos que venha a haver melhoria no que diz respeito a esta situação de direitos humanos, mas só haverá deterioração da situação. Aliás, já está a acontecer. Fala-se desses 15 mais 2, que foram aqueles que se salientaram, mas as violações são constantes, são diárias, em Luanda, em todo o país. Há muita gente que vai para as cadeias, há casos de assassinatos cometidos pela própria polícia ou por militantes do partido no poder, conhecidos. Há um caso caricato que aconteceu no Kwanza Sul o ano passado, em que militantes da UNITA tinham um comício e foram emboscados na sua deslocação de uma localidade para outra. Foram, portanto, mortos 5 militantes da UNITA ali, os seus haveres capturados, as motos que levavam capturadas, e toda a gente sabe quem está com as motos, quem fez isso, quem está com as motos, a polícia sabe, nós fizemos caso de falar com a polícia, eu pessoalmente mencionei isso ao Presidente da República, e ninguém se mexe. nunca houve alguém, mesmo com a posta nos tribunais, não há sequer um pedido de explicações ou uma audição, não há absolutamente nenhuma. Portanto, esses casos são constantes.
Prisão.
Exatamente.
E abertura de inquérito.
E nós...
nesses casos já não há justiça.
Absolutamente.
Ou como um militante da UNITA, o jovem que foi assassinado também.
Exatamente. Da Casa Sé. Bom, em Luanda houve também dois responsáveis, são jovens da UNITA, que foram assassinados. Sabe-se quem foi o assassino, porque foi o comandante da polícia, que até a família dos assassinados, os familiares dos assassinados conhecem muito bem, pelo nome, na calada da noite, bateu a porta, e como vinha com outros a fazer barulho, aqui, vai ver, ele escondeu-se, um deles escondeu-se debaixo da cama, mas quando a mulher abre a porta e a criança vê, o pai é o tio Pena. O tio Pena era o comandante da polícia, por ser o nosso militante, era o responsável da área e, por conseguinte, tinha contactos com o comandante da polícia e a família o conhecia, saiu debaixo da cama e foi, apanhou um tiro ali mesmo. Portanto, a criança, foi uma criança, foi à rádio e disse, é o tio Pena, entrou assim, foi assim e não há absolutamente nada. Nem a polícia, nem ninguém se mexe. Portanto, o que se passa em Angola é muito grave, é com as seguintes consequências. Os angolanos hoje, e talvez isso responda em parte, uma das perguntas aqui, os angolanos hoje, uma grande parte dos angolanos pergunta-se se vale a pena ter ali o que se chama comunidade internacional, porque, ao fim e ao cabo, parece que a comunidade internacional esqueceu-se dos valores, dos princípios, que pregou durante muito tempo e que agora parece que anda. Eu estou a expor aqui, a exprimir aqui aquilo que se fala em Luanda, anda apenas atrás dos interesses mercantis, dos interesses, portanto, comerciais, mais nada. E este sentimento é profundo nos angolanos, porque de facto há atrocidades que o governo comete e que não merecem reação de ninguém. Temos casos, quando foi o caso do chamado caso Calupeteca, que a Voz da América tem um programa chamado Angola Fala Só, e nesse programa houve num desses programas a Voz da América pôs este assunto a debate, e os ouvintes chamavam a Voz da América e diziam, mas não sabem que a Voz da América é uma estação emissora, a Voz da América é o governo americano, o que é que os americanos estão a fazer em Angola, porque é que não saem, estão a ver essas coisas e não reagem. E aquela emissão foi muito violenta para os coitados jornalistas da Voz da América. Portanto, a situação é muito grave. E disse bem, naturalmente, a longo termo, isso a continuar terá consequências para a cooperação, para as relações, do ponto de vista estratégico, da Angola com outros países e Portugal em particular. Ora, em relação à diversificação da economia, é um assunto de que sempre falamos. Agora o governo diz que está empenhado na diversificação da economia, mas, no nosso ponto de vista, esta diversificação não está a ser feita como devia ser feita. O que quer dizer? Embora Angola tenha adotado os princípios democráticos, a economia de mercado, na prática, a mentalidade dos dirigentes de Angola continua ainda a funcionar como se fosse numa economia centralizada. absolutamente. De tal forma a que o que se está a fazer neste momento, no chamado processo, ou no processo chamado de diversificação, é mais uma vez a criação de latifúndios, de extensões enormes, com maquinaria sofisticada, dirigidos pelo Ministério, portanto, é o Ministro que está lá da Agricultura, é o seu Presidente que visita constantemente esses projetos e, pela moda angolana, toda a gente já diz que isto é projeto do seu Presidente. Naturalmente, apresenta-se como algo do Governo, que emprega umas tantas pessoas, mas, sendo o projeto estatal, naturalmente pode produzir no primeiro ano, depois começa a falir, porque são funcionários, ganham o seu salário, trabalham ou não, eles têm o seu salário, portanto, a diversificação, nós estamos a dizer ao Governo, devia ser feita baseada no cidadão. O Governo devia criar oportunidades para que o cidadão em si, a moda antiga, durante o regime colonial, inclusive, eram os cidadãos individualmente que eram apoiados pelo Governo, com fertilizantes, com sementes, com instrumentos de trabalho, produziam e iam vender.
No seu mercado
também organizado de formas a beneficiar o seu Ministro do Comércio, que cria um esquema em que manda os carros que depois vão carregar, vendem e paga ao agricultor a um preço ridículo, que depois o agricultor, aquilo serviu uma semana, depois deixaram de ir a esse mercado, porque eles vendem a outros preços, noutros mercados. E de uma forma que lhes garante, vá lá, retirarem algum proveito. Portanto, nós estamos a reprovar, estamos a dizer que este processo de diversificação não vai funcionar. E mais, a diversificação não pode ser apenas na agricultura. Não há dúvidas nenhumas que a agricultura é um setor estratégico, pode empregar muita gente, pode dar uma autossuficiência alimentar ao país, mas há outros setores que estão lá dormentes, o setor mineiro. Nós temos depósitos enormes de ouro, de ferro, de fosfato, de cobre, de níquel, de tudo. E agora há empresas chinesas que estão no ferro, mas mais uma vez tudo controlado pelo Estado. São empresas estatais, no fundo. Quando não são estatais, são do seu ministro, de tal, e não há nada. Portanto, não vai funcionar. Ora, isso sobre a diversificação. Quanto à questão da vacinação, por acaso estes programas de vacinação, na minha maneira de ver, são aqueles que têm tido algum impacto, têm coberto muita gente. Mas o problema é que, mais uma vez, por exemplo, agora no caso da febre amarela, o país não tinha vacinas. Também acontece, neste caso, aconteceu há pouco tempo, medicamentos, dois contentores de quinino ficaram no Porto 2 anos, o país sem medicamentos para a malária, mas o quinino perdeu validade nos contentores no Porto por causa das debilidades burocráticas, do sistema burocrático do país. Na nossa maneira de ver é isso, embora haja também os desvios constantes feitos para se venderem os produtos noutras linhas, quando esses produtos são destinados para os hospitais públicos. Também isso acontece. Portanto, mas as vacinas, de uma forma geral, campanhas de vacina têm sido feitas constantemente, e ali há algum trabalho que tem sido feito. Ora, Agora, há uma situação que resulta, portanto, desta crise económica, crise financeira, que foi mencionada aqui, é de divisas. Se eu for explicar aqui cenas que se passam neste caso, podem não acreditar, mas é a realidade. O Banco Nacional diz que vende divisas aos bancos comerciais, mas os bancos comerciais dizem não ter divisas. Eu já estive numa reunião do Conselho da República, onde uma senhora, que por sinal era do MPLA, uma conselheira de Estado, perguntou ao seu presidente para se explicar ali onde é que estavam as divisas, quem estava a impedir, portanto, a circulação de divisas, porque o governador do banco faz comunicados a dizer que está a vender divisas aos bancos comerciais e os bancos comerciais dizem que não estão. O governador do banco estava na reunião, o seu presidente está aí, então, por favor, expliquem-nos isso. Nesse dia, o governador do banco, por acaso, tinha os seus dados ali, dizia, e referia-se, portanto, ao ano de 2014, dizia que durante o ano de 2014, por exemplo, só o mês de maio é que tinha baixado na venda de divisas, portanto, o Banco Nacional tinha vendido perto de 980 milhões de dólares, mas, de uma forma geral, vendia acima de 1 bilhão de dólares aos bancos comerciais. Mas o dólar não aparece. Portanto, oficialmente o câmbio do dólar está em 159, mas para obtê-lo no banco não é possível. Agora nós quisemos vir, queríamos os dólares, fizemos pedidos, e é preciso fazer o pedido por carta ao diretor do banco com 2 semanas de antecedência, mas os dólares não saem. Entretanto, à porta do banco está uma senhora chamada Skinglas a vender os dólares. Isso, e a vender os dólares a 450 o dólar. 450 contas o dólar. E quando lhe perguntamos onde é que tira os dólares, é do banco. Portanto, os funcionários do banco fazem um negócio próprio, pegam os dólares, entregam às Skinglas. No banco é a 159, com a Skingla 450, ela recebe quanzas quadruplicados, praticamente, e no banco obtém a 159 os dólares, que volta a pôr outra vez na rua. E toda a gente sabe disso. Toda a gente sabe disso. Mas ninguém se mexe. Ora, portanto...
Porquê que não se assume a necessidade de baixar a cotação do Kwanza e acabar com esse negócio?
Bom, mas... estão todos interessados. Estão todos interessados.
É um bom negócio.
E muito boa gente. Muito boa gente. Portanto, quando nós dizemos que há um colapso da autoridade estatal, isso porque toda a gente sabe disso. O seu presidente sabe disso, o governador do banco sabe disso, e ninguém se mexe. Naturalmente, quem foi para Angola trabalhar, a contar que tem a família em Portugal e tem de repatriar, tem de enviar, os seus salários para a manutenção da família, não consegue fazê-lo. E se for a fazê-lo, o seu salário está reduzido em 4 vezes. Portanto, quem ganhava, vá lá, 3 mil dólares há um ano atrás, os 3 mil dólares hoje estão, naquela altura, eram 100 kwanzas para o dólar, hoje são 450 os dólares, portanto, são 4 vezes menos.
Muito violento.
Portanto,
o problema do desenvolvimento e institucional de Angola é o grande, é a grande questão.
Não há dúvidas, não há dúvidas.
Passamos a deixar-nos da juventude das nossas instituições. São fracas, são frágeis, são fortes que os fracos, são fracas que os fortes. É um problema de grau, é um problema de grau, é um problema de grau. É que esse problema é um problema real, que não é só angolano. A Angola adquire proporções.
Mas dizia bem.
Lá onde há democracia há um Estado de Direito, e no Estado de Direito, naturalmente, essas coisas não acontecem. Aliás, as instituições é que contam, e não o poder das pessoas que, por sinal, procuram beneficiar apenas os interesses pessoais e, talvez, da família. Mas Angola tem esse problema e, mais uma vez, nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Disse bem, quando se escuta só uma parte, uma voz, naturalmente tudo vem floreado e nós ficamos muito preocupados quando, por exemplo, personalidades portuguesas, não acontece com outros países, mas personalidades portuguesas que chegam a Angola e estão apenas com os governantes e não dedicam uns 30 minutos para ouvir, ainda que fosse ao nível da Assembleia Nacional, dos deputados, e muitas vezes, muitos outros países procuram ouvir também os partidos da oposição, porque pode haver coisas que talvez verificadas não venham a corresponder à verdade, mas é sempre uma forma de avaliar mais corretamente a situação. De modo que é importante que, de facto, se faça. Também disse bem, nós achamos que se no passado dirigentes portugueses, e naquela altura talvez mais limitados, mas tiveram a visão dos descobrimentos e de rumar pelo Atlântico abaixo e descobrir outros mundos, cremos que Portugal hoje tem ainda, devia ter ainda esta visão. Está na Europa, é verdade, mas se calhar na ponta em que a própria Europa também precisa de outros mundos. E Portugal pode ser uma ponte importante nesse contexto. E a integração económica de que aqui se referiu é muito importante, não só no quadro dos próprios, da própria Cplp, mas até no quadro mesmo das relações com outras regiões do mundo. E Angola e Portugal, e eu diria mesmo Moçambique, também creio, poderão desempenhar um papel, eu diria até mutuamente benéfico para Portugal, para Angola, porque não só há matérias-primas, mas também há necessidade do know-how que esses países precisam, e não há dúvidas nenhumas que a língua facilita bastante, poderia facilitar bastante esta integração económica. Bom, o petróleo, enfim, serviu o seu papel. Infelizmente, toda a gente sabia, daí que nós estamos a acusar o governo de ter-se desleixado. Mesmo os não economistas sabem que o preço do petróleo é algo bastante volátil, em vida, e muito recentemente, aliás, o petróleo estava a custar 10 dólares o barril, veio para 16, subiu, mas sabia-se que a qualquer momento poderia baixar. Nós fomos dizendo ao governo para utilizar as receitas resultantes do preço alto do petróleo para dinamizar outros setores da economia, a própria agricultura, por exemplo, e outros setores. Mas receitas ou reservas que foram acumuladas e que foram sendo anunciadas em determinada altura, as reservas do país estavam em acima de 175 bilhões de dólares. Entretanto, no dia em que o preço do petróleo baixou, a crise entrou em Angola. O orçamento, já não havia dinheiro suficiente para suportar o orçamento, e o mais grave é que nós fazemos declarações na Assembleia, fora da Assembleia, estamos a perguntar para onde é que foram as reservas. O Fundo Soberano, no meio disso tudo, era uma ninharia. O Fundo Soberano eram 5 bilhões, mas havia reservas chamadas reservas estratégicas, de reservas do fundo do diferencial do preço do petróleo, porque no orçamento o preço do petróleo estava a 55 dólares, quando na realidade estava a 120, portanto havia aqui um diferencial de 65 dólares por barril, que se dizia estar a ir para uma reserva. Tudo isso desapareceu. E ninguém responde. Não há uma resposta sequer.
Agora dizer-lhe o seguinte. Eu, por acaso, quando estive em Luanda, tive ocasião, fui ao Parlamento e reuni com os partidos. O Sr. Deputado Valcício Sacala estava lá e lembra-se, a reunião não foi nada fácil, aliás, com os senhores deputados do MPLA. A dada altura, o discurso anti-português era de tal ordem que eu tive que lembrar que eu nasci em 1972. Portanto, as minhas responsabilidades são... eu deixei de ser um colonialista aos 2 anos de idade, de modo que... E outra coisa que eu lhe vou dizer, eu sou presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, já não sei se há 2, se há 3 anos, mas eu nunca vi nesta sala o embaixador de Angola. Nunca. No entanto, garantem-me que existe. Nunca veio ao Parlamento Português. Deve estar a fazer um bom trabalho noutro sítio qualquer. Sr. Presidente, queria agradecer-lhe muito, não sei se o Sr. Deputado... Ah, tinha percebido que tinha chegado. Faz favor, Sr. Deputado.
Ora, pedi a licença ao meu Presidente para dizer 2 palavras, uma vez que eu acabo de ser, entre parênteses, empossado, mas de qualquer das maneiras, vestindo as responsabilidades de representar o meu partido aqui em Portugal. Iniciei as minhas funções, exatamente agora, aqui, e terei 3 suportes ou 3 pilares que terei que levar a cabo com rigor. Um será cumprir as diretrizes que me são emanadas do partido. O segundo pilar será nós, como co-signatários responsáveis pelo processo de paz, uma vez que temos o suporte de uma grande parte da população de Angola, junto das comunidades, mantê-las informadas e zelar pelo bem-estar, as comunidades que estão aqui emigradas em Portugal. O terceiro será, forçosamente, pugnar pelo reforço das relações entre Angola e Portugal. Isto através também da porta que nos deixou uma vez mais aberta de ouvir aqui nesta sala o contraditório, uma opinião diferente da opinião oficial. É evidente que a democracia, nós acabamos todos de ouvir e nós conhecemos a democracia de Angola, é realmente uma democracia travestida, mas a pequena nesga que existe permite-nos coletarmos informação suficiente para transmitirmos às pessoas interessadas por essa informação. As relações internacionais, eu não posso referir aos cursos de agora porque não os conheço, no meu tempo diziam que o mau diplomata
era o que tinha dois defeitos capitais, dois pecados capitais. O primeiro era não dar maus relatórios aos chefes. E o segundo era exatamente transformar a diplomacia em propaganda. Portanto, nós não viremos aqui a esta casa trazer propaganda da UNITA de maneira nenhuma. Nós viremos, a informação que trouxermos terá que ser sempre, sempre, sempre com um cunho de veracidade, para que vossas excelências tenham na mão um elemento para poderem comparar, um elemento comparativo para poderem ver realmente em relação ao governo o que é que nós pensamos, o que é que nós sentimos, como nós reagimos em relação à governação de Angola, esperando pela alternância que há de chegar, mais dia, menos dia. Gostaria de dizer uma palavrinha só para dizer que Angola sempre teve, desde a sua independência, um tubo de escape com duas saídas para as suas dificuldades. Uma que é endógena, tudo o que se passa de mau no país deve-se à UNITA, e a outra que é exógena. Portugal é responsável por todos os seus pecados, todos os seus males, todas as... Portanto, nós estaremos aqui para, segundo as orientações da nossa direção e a informação de qualidade que vem do interior do país, informar vossas excelências, darmos o nosso ponto de vista. Teremos que reforçar, teremos que consolidar essas relações, porque nós não somos nem inimigos, nem sequer adversários. No fundo, nós não somos nem inimigos, nem adversários. O meu presidente citou a questão da diversificação da economia, os senhores citaram isso. Esqueceram-se elementos fundamentais nessa cooperação com Angola, que era a educação e a saúde. Esses elementos foram preteridos em relação às obras imediatas, a construção e os serviços, que também são fundamentais. Portanto, só se deu prioridade à economia, não aos outros setores. Portugal terá que ter uma presença muito diferente, também diversificada em Angola.
É preciso que Angola perceba uma coisa sobre Portugal.
Muito obrigado.
Muito obrigado, eu que agradeço, Sr. Deputado. Perceber qual é o ponto de vista de Portugal. E o ponto de vista de Portugal, e isso deve estar sempre presente, Portugal precisa, estrategicamente, depender menos dos mercados das comunidades europeias. Essa é a preocupação estratégica de Portugal. Não é? O MPLA gosta de abanar a bandeira nacionalista para manter viva uma espécie de legitimidade originária. Mas isso é propaganda. A preocupação de Portugal é autonomia nacional, autonomia económica, menor dependência dos parceiros europeus. Essa tem que ser uma coisa presente, não é? Assim como na Angola é o desenvolvimento e recuperar o tempo perdido. Não é? Sou deputado Nuno Magalhães, é o líder parlamentar do CDS, um partido amigo de Angola, tenho todo o gosto, chegou atrasado, mas vai falar também. Sou deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua benevolência e até recorrendo ao facto de ambos termos nascido em 1972, mas se calhar tendo alguma legitimidade acrescida pelo facto de não só ter nascido a 4 de março de 72, mas ter nascido a 4 de março de 72 em Luanda, no bairro de São Paulo, em Luanda, então bairro de São Paulo, eu ia pedir desculpas aos nossos amigos e desculpas também ao Sr. Presidente e aos restantes membros da Comissão por ter chegado atrasado, mas hoje, como certamente o Sr. Presidente, que sei que nestas coisas não falha, nestas e noutras, explicou, hoje é um dia de plenário, é um dia de reuniões de grupos parlamentares, é um dia até que estamos a celebrar, por força de uma organização do Tribunal Constitucional, os 40 anos da Constituição Portuguesa, portanto, daí chegar atrasado. Eu sei, e queria começar por isso mesmo, por felicitar o Sr. Presidente recém-eleito, já passou alguns meses, mas ainda assim recém-eleito, e naturalmente também o Sr. Secretário para as Relações Internacionais, o Sr. Representante da UNITA em Portugal, também, creio eu, recém-eleito, e dizer-lhes, de resto, que serão recebidos amanhã, segundo julgo saber, pelo Sr. Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do CDS, Hélder Amaral, também ele, o natural de Angola, de resto, que mantendo até relações muito estreitas do ponto de vista familiar com Angola, e tendo lá família, nomeadamente a mãe. Queria só deixar duas ou três mensagens, tomei boa nota, não só para aquilo que ouvi, mas para aquilo que a deputada Ângela Guerra, simpaticamente, reeditando a coligação, entretanto desfeita, me foi transmitindo e que acompanho com enorme preocupação, nomeadamente a números relativamente a epidemias que aconteceram e que foram desvalorizados e que me foi aqui dito, até pela sua especial sensibilidade que tem em matérias de saúde e pelo conhecimento que eu tenho em matérias do conhecimento da deputada Ângela Guerra em matérias de saúde, queria só deixar duas ou três palavras muito breves, porque de facto está a decorrer o plenário, que é, em primeiro lugar, dizer-vos que para nós vemos com muito bons olhos, apesar das dificuldades e não obstante as dificuldades, que devemos, não devemos esquecer e devemos contornar. Apesar de tudo, verificamos, se pensarmos há 30 anos atrás, uma evolução positiva do ponto de vista do diálogo da UNITA com todo o espectro partidário nacional, apesar de tudo, acho que podemos reconhecer que isso aconteceu, e ainda bem que aconteceu, que reconhecemos que Angola está, por motivos diferentes, contextos diferentes, aspectos diferentes, num momento igualmente importante e decisivo da sua história, tal como Portugal, do ponto de vista da consolidação, como foi aqui bem dito, não só económica, mas também social e política, que não é menos importante, e de resto sublinho as palavras do Sr. Presidente da Comissão, mas dizer-vos do empenhamento, e dar-vos conta do empenhamento do CDS na manutenção destes laços históricos, que são absolutamente inquebráveis, até porque, falando, por exemplo, do meu grupo parlamentar, de 18 deputados do CDS, creio que, para não exagerar, pelo menos 5 nasceram naquilo que hoje é, e bem, e ainda bem, território angolano. A começar pelo seu presidente, a começar por um dos vice-presidentes, a começar por vários, por presidente da comissão. Portanto, acho que esses laços são... Não, isso é um à parte, não para a ata. Mas dizer-vos que esses laços, mesmo que nós quiséssemos quebrar, e não somos de todo, pelo contrário, acho que esse facto, esses laços nos unem e nos aproximam. E, portanto, queria-vos calorosamente saudar em meu nome e em nome do CDS e remeter para amanhã, com a audição com o vice-presidente Hélder Amaral, que de resto deve estar já, mas chamar para ir para o plenário, peço desculpa, podemos ter mais oportunidade de aprofundar estes temas. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua benevolência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Caros amigos, muito obrigado. Eu vou só dar aqui uma pequena nota, que é o seguinte. Eu vou falar à UNITA da degradação da situação médico-sanitária que foi aqui abordada, e vou fazer também uma nota sobre a preocupação dos deputados em relação à situação dos ativistas. Vou falar destes dois temas. Se falarem dos problemas atuais com Angola, vou dizer que são crises normais entre países, etc. Só para ter uma noção do que... Ok? Mas antes vai falar o Sr. Presidente, portanto...
Sim, nós vamos dizer que é o nosso ponto de vista sobre a situação do país.
Muito bem, muito bem.